Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, cultura.
Hoje é dia do cinema brasileiro e o governo federal anuncia investimentos de 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras audiovisuais.
O investimento irá para a produção de filmes e séries e para aumentar a presença delas nas telas de cinema. Pablo Mundim.
Além desses investimentos, outros também estão em andamento. Em coproduções internacionais, são 200 milhões de reais com 476 projetos de 47 países.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Lula participa da posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
E destaca que a empresa está se transformando para ser fornecedora de novas fontes de energia no futuro.
E você já ouviu falar de idalismo ou etarismo?
É a discriminação contra uma pessoa por causa da idade dela.
Tema da nossa entrevista de hoje com o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Alexandre da Silva, que vai falar também das violências que são cometidas contra os mais velhos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma campanha importante está em curso ao longo de todo esse mês. É o Junho Violeta, para alertar para a violência contra as pessoas idosas.
E hoje nós vamos falar sobre esse tema e também sobre idadismo ou etarismo, que é a discriminação contra uma pessoa por causa da idade dela.
Nosso entrevistado do dia é o secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao estúdio da Voz do Brasil.
Boa noite. Obrigado pelo convite. Que bom que a gente pode falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade.
Pois é, tão importante porque justamente dados do IBGE mostram que o Brasil está aumentando a expectativa de vida da população e significa que todos nós estamos envelhecendo, chegando à idade ainda cada vez mais avançada. Nós estamos falando de quantas pessoas idosas no Brasil atualmente, secretário?
Olha, eu tenho dito que o aumento populacional, o aumento da população idosa é uma revolução, é uma conquista da nossa sociedade. Então, hoje nós temos 32 milhões de pessoas idosas, o que corresponde a quase 16% da população como um todo. E isso tem uma variação a depender do estado. Então, há estado onde a gente precisa aumentar, a porcentagem ainda está um pouco abaixo de 10%, como Roraima, e outros estados, como Rio Grande do Sul, já tem mais de 20% da população sendo idosa. De cada 5 pessoas, uma já é idosa. E para alguns municípios, esse número pode aumentar ainda mais.
Secretário, como é possível identificar a discriminação contra o idoso, que a gente chama de idadismo? Como é que ela se manifesta?
Tá. O idadismo, o etarismo, o ageísmo, enfim, essas palavras são sinônimas, ela diz respeito a qualquer forma de agressão, de violência, de maltrato que afeta a pessoa idosa. Não é só algo físico, pode ser também de cunho psicológico e também a partir de práticas de algumas instituições ou de alguns grupos, enfim. Há várias manifestações, assim como nós temos com racismo, machismo, capacitismo, também tem em relação ao idadismo.
Agora, a gente ainda usa uma idade de corte para definir que uma pessoa é idosa, sei lá, 60 anos, 65 anos, ou não? O idadismo pode ser praticado, inclusive, às vezes com pessoas mais jovens ou mais velhas que isso. Como é que funciona essa definição?
Perfeito. O idadismo ele é em relação à idade. Então, a pessoa mais jovem também pode sofrer o idadismo porque ela pode ser considerada jovem demais para estar num espaço, numa ocupação, num lugar. Mas a questão é que se ela é muito nova, ela pode ir passando o tempo e envelhecendo e não ser mais sofrer esse idadismo por ser a pessoa mais nova. Agora, a pessoa mais velha, cada ano que passa, ela vai sentindo um pouco mais isso. Então, o idadismo tem essa condição.
Mas a gente usa uma idade de corte ainda?
Ah, para falar sobre pessoa idosa, sim. A gente define a partir dos 60 anos. O Brasil é um país que a gente define ainda que está em desenvolvimento, é um país que não enriqueceu antes de envelhecer. Então, para poder pensar as políticas públicas, a gente adota um critério etário de 60 anos. Mas o que a gente tenta trazer para a nossa secretaria é de olhar que muitos grupos sociais não chegou aos 60 anos, morrem precocemente, então nem têm o direito de envelhecer a partir desse critério etário, né, esse critério cronológico dos 60 anos.
Secretário, o que o MDHC, o Ministério, tem feito para furar a bolha e mudar a visão da sociedade, quebrando esses preconceitos sobre a pessoa idosa?
Desde a nossa gestão, desde o início, ano passado, a gente tem feito campanhas que procuram sensibilizar a comunidade para entender dos gestos mais simples que geram violência, como chamar a pessoa idosa por um nome que ela não queira, ou ela manejar o dinheiro de uma forma, outras pessoas manejarem o dinheiro dela, e criando várias ações para as várias manifestações de violência, como a financeira, patrimonial. E nós temos o Disque 100, que é um canal importante da ouvidoria, que vai coletar essa denúncia e, a partir daí, começar a direcionar para que outros órgãos possam mitigar, né, ou até eliminar essa violência, mas, principalmente, garantir a segurança da pessoa idosa.
Agora, o senhor mencionou algumas formas de violência. A gente tem a violência física e também a patrimonial, a financeira. Mas quais são os principais tipos de preconceitos que essas pessoas sofrem, né? Com relação à sua força de trabalho, sua força física, quais são os principais preconceitos?
Olha, depende muito do grupo social que nós estamos falando. Então, pode ser porque a pessoa ela é mais velha, pode ser porque ela já não tem aquela força física. No fundo, a gente está falando do idadismo, que tem uma base focada no capitalismo. Então, quantos homens, por exemplo, têm um impacto maior comparado às mulheres? Quer dizer, aposentou, parece que vem um carimbo e a pessoa muitas vezes sente esse impacto, mas o idadismo pode ser de várias formas. A violação pode ser física, pode ser psicológica, pode ser patrimonial. Então, são várias manifestações que a gente observa da violência.
Muito bem, nós agradecemos a presença do secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil, hein, secretário?
Obrigado vocês.
A chegada da água é um fator de mudança e desenvolvimento para a vida de moradores do semiárido nordestino que convivem com a seca típica da região.
O governo federal investiu mais de 300 milhões de reais no programa Cisternas, que prevê a instalação de 39 mil tecnologias de acesso à água para consumo humano.
A meta é chegar a 50 mil unidades instaladas até o fim de 2024.
A retomada do programa Cisternas vem enchendo a casa das famílias de esperança. A água reduz a mortalidade e promove avanços sociais e econômicos, é o que afirma a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilia Raul.
Temos publicações que apontam o impacto positivo da cisterna na redução do baixo peso ao nascer, ou seja, na saúde dos bebês, e o quanto ele melhora a saúde da gestante também, né, do período gestacional.
Para a nova etapa de execução das cisternas, o investimento é de mais de 300 milhões de reais do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e de outros 12 milhões de reais de contrapartida dos estados. O convênio entre o Ministério e o Consórcio Nordeste prevê a instalação de 39 mil tecnologias de acesso à água potável para o consumo humano e quase 3 mil cisternas para o consumo animal e a produção de alimentos. As famílias que recebem as cisternas para a produção de alimentos também são inseridas no programa Fomento Rural, com um repasse de 13 milhões e 300 mil reais. Além de oferecer assistência técnica, o programa transfere a cada beneficiário R$ 4.600 para implementação de hortas ou melhorar os seus rebanhos. Jamil Silva, nascida em Juazeiro, no sertão da Bahia, recebeu uma cisterna e foi inserida no programa Fomento Rural e já vislumbra um futuro bem melhor.
E o fomento também vai me dar uma garantia de mim ter uma criação melhor de caprino e ovino, ajudar na minha atividade produtiva.
A meta do governo federal é fechar o ano com a entrega de 50 mil novas cisternas e com recursos assegurados para a construção de outras para os próximos anos. Ao regressar o programa Cisternas em 2023, após longo período sem incentivos, o governo federal já investiu 600 milhões de reais e contratou mais de 62 mil unidades, sendo enviando mais de 58 mil delas para o semiárido e as demais para a região amazônica. Reportagem Cleide Lopes.
Hoje é o Dia do Cinema Brasileiro, data que comemora o primeiro registro de imagens do Brasil em 1898 por Afonso Segreto.
E o governo federal vai destinar mais de R$1 bilhão para o setor cinematográfico. Quem traz os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil é o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Ao comemorar os 126 anos do cinema nacional, o governo federal deve anunciar logo mais em evento no Rio de Janeiro investimentos recordes de R$1,6 bilhão para a produção de filmes e séries brasileiros. O valor é 23% maior que o registrado em 2023. O presidente Lula também vai assinar o decreto que regulamenta a cota de tela em cinema. A proposta é tornar obrigatório o número mínimo de sessões de obras brasileiras nas telas de cinema em todo o país até 2033. Além desses investimentos, outros também estão em andamento. Em coproduções internacionais, são R$200 milhões com 476 projetos de 47 países. Ainda foram aprovados R$400 milhões para crédito destinado a projetos de infraestrutura. Ano passado, o Ministério investiu mais de R$6 milhões em 100 projetos de curtas-metragens e intercâmbio de profissionais no exterior. Também foram destinados R$1,3 bilhão na produção nacional por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. A Lei Rouanet também garantiu outros R$971 milhões com 1.088 projetos. Já a Cinemateca, em São Paulo, criada em 1956, restaurou e digitalizou de 1.700 títulos, totalizando mais de 40 mil títulos e mais de 1 milhão de documentos no acervo. Filmes que serão exibidos gratuitamente para a população com o patrocínio do Instituto Cultural e investimentos de R$15 milhões via Lei Rouanet. Neste evento de comemoração e anúncios, hoje à noite, no Rio de Janeiro, está prevista a participação do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E o presidente Lula estará amanhã em Fortaleza, no Ceará.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma das instituições que vai receber novos investimentos do governo federal.
Criado em 2008, o espaço atende mais de 30 mil alunos nas modalidades presencial e à distância.
O estudante Paulo Eduardo, também conhecido como Dudu Rodrigues, tem 25 anos e está terminando o curso de turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Dudu é diagnosticado com autismo nível 1 de suporte e conta que no Instituto encontrou a estrutura ideal para aprender e hoje já sonha alto.
Eu me sinto em casa e posso dizer que o IFCE é para todos. Aqui vocês terão a oportunidade não só de crescer profissionalmente, como terão um leque de infinitas oportunidades para crescer na vida. O IFCE, ele me possibilitou isso como pessoa com autismo, por que não possibilitar para os outros? E o IFCE, eu adoro, por exemplo, a biblioteca, eu gosto das salas de aula, porque todas são climatizadas e os professores comigo são muito atenciosos, bem como também os alunos.
O Instituto atende mais de 30 mil alunos nas modalidades presencial e à distância, distribuídos em mais de 70 cursos técnicos e 44 cursos superiores. Criado em 2008, o espaço oferece também cursos de especialização, mestrado e doutorado em várias áreas do conhecimento, todos oferecidos de forma gratuita. Segundo Edson Vieira de Paula Júnior, professor do Instituto há 7 anos, o grande diferencial do lugar é oferecer educação de qualidade sem que o estudante precise mudar de cidade.
O Instituto Federal, ele é vocacionado da mesma forma que as universidades para o ensino de qualidade e excelência e indissociável com ensino, pesquisa e extensão. E aí nós temos também uma verticalização. Os nossos alunos e alunas, elas conseguem, eles conseguem fazer o ensino médio e depois um curso superior e depois pós-graduação em estrito e lato sensu, ou seja, especializações, mestrados e doutorados.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma das instituições que vai receber novos investimentos do governo federal. Fortaleza e mais 4 municípios cearenses serão beneficiados pelo novo plano de expansão dos institutos. Em todo o país, o governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais nas obras por meio do novo programa de aceleração do crescimento. Com isso, o Brasil vai passar a contar com 782 unidades, gerando 140 mil novas vagas. De Fortaleza, no Ceará, Gabriela Noronha.
E durante viagem hoje para o Rio de Janeiro, o presidente Lula participou da posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriá.
Lula destacou a importância da empresa para a economia do país e que ela será fundamental para produzir energia, aliada à prioridade do governo com a transição energética.
Vamos conversar com o repórter Nazi Brum, que acompanhou e tem os detalhes. Oi, Nazi.
Olá, Mariana, boa noite, Luciano, boa noite, ouvintes. A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriá, tomou posse nesta quarta-feira e, durante o discurso de posse, o presidente Lula destacou a importância da empresa, que, segundo ele, está preparada para a transição energética.
Mesmo quando o petróleo não for mais motivo da existência da Petrobras, ela será uma empresa de energia. Ela vai refinar o nosso biodiesel. Ela pode produzir hidrogênio verde, ela pode produzir uma série de outras coisas. A Petrobras tem o DNA do povo brasileiro. Resiste e insiste. E de novo caminha para se posicionar como uma das maiores empresas de energia do mundo.
A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriá, também falou sobre as ações que deve fazer na nova gestão para garantir energia limpa e se comprometeu com a prioridade de acabar com as emissões de gases que poluem a atmosfera até o ano de 2050.
Temos a ambição de chegar a zero emissões, o net zero, até 2050. Cerca de 11% do nosso investimento total será em projetos de baixo carbono. Senhoras e senhores, o caminho da transição energética justa nos leva a abrir e fortalecer frentes em energias renováveis e descarbonização. Nos leva a tirar proveito da nossa expertise e a focar nos combustíveis líquidos do futuro, mais verdes e mais eficientes. Também avançaremos em energia eólica, solar e hidrogênio.
Chambriá também afirmou que serão instaladas 14 novas plataformas de petróleo nos próximos 5 anos, sendo 7 até 2026, além de investimentos em gás natural e fertilizantes, e garantiu que a empresa vai continuar sendo uma empresa rentável e forte para o país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participou da posse e falou sobre o trabalho que a empresa pública vai focar.
A Petrobras do povo brasileiro tem que promover uma transição energética justa e inclusiva. A Petrobras do povo brasileiro precisa buscar a segurança energética com a reposição das nossas reservas de petróleo e gás. Da margem equatorial é uma questão de soberania nacional e de responsabilidade com brasileiras e brasileiros.
Magda Chambriá é engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em engenharia química. Ela começou a carreira na Petrobras em 1980. Em 2002, foi cedida à ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E em 2012, se tornou diretora-geral da ANP. Mariana Luciano.
Obrigado, Nazi, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Devolver a dignidade às famílias que perderam suas casas durante as enchentes no Rio Grande do Sul.
Com o programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, o governo vai comprar imóveis prontos para repassar às famílias que hoje não têm onde morar.
William e Jennifer Knife viram a casa onde eles moravam com a família em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, ficar embaixo d'água por causa das enchentes que atingiram o estado.
A gente perdeu nossa casa, as coisas que estavam em cima, dias difíceis.
Desde então, William Knife conta que eles moram na casa de parentes.
Já passava uma dificuldade financeira, mas nunca foi tão grande, porque a gente está vivendo de doação.
Para atender famílias como a do William, o governo lançou o Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Pela primeira vez, o programa vai adquirir imóveis que serão repassados a famílias que perderam suas casas. A medida é exclusiva para o Rio Grande do Sul e vai atender famílias das faixas 1 e 2 do programa, com renda mensal de até R$ 4.400. O limite do valor de compra será de até R$ 200 mil por imóvel. Entre os critérios para selecionar as famílias, o mais importante é o número de crianças, como destacou o ministro da cidade, Jader Filho.
Tirar dos abrigos rapidamente essas crianças, dando a elas o conforto, dando a elas segurança.
Cabe às prefeituras fazer o levantamento das famílias que atendem aos requisitos. A corretora de imóveis em Santa Maria, Tanara Bueno, diz que vários proprietários de imóveis se interessaram pelo programa.
É um processo bem tranquilo, anexar esses documentos ali no sistema da Caixa, vão as informações dos vendedores, do imóvel e as documentações também.
O professor aposentado Rosinei Felipe não pensou duas vezes em disponibilizar um imóvel de 2 quartos em Santa Maria para o programa.
Isso é gratificante, de certa forma, né? A gente poder ajudar, né, para quem está precisando neste momento.
Os imóveis devem ser novos ou usados, devem ficar fora de área de risco e não ter nenhum tipo de pendência ou dívida. Imóveis que ainda estão sendo finalizados também são aceitos, desde que entregues num prazo de 120 dias a partir do contato com a Caixa Econômica Federal. A adesão ao programa pode ser feita pela internet em caixa.gov.br/reconstrução. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Graciele Bittencourt.
Após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul no mês passado, o governo federal trabalha na reconstrução do estado e retomada da atividade econômica.
Uma das áreas mais importantes é o turismo, já que o estado gaúcho é um dos principais destinos brasileiros.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, do Canal Gov, o ministro do Turismo, Celso Sabino, falou sobre as expectativas para os próximos meses.
Nós vamos sair maiores e melhores, nós vamos sair com mais, sem dúvida nenhuma, 3 novos aeroportos funcionando, ou novos ou ampliados, e a gente tem trabalhado bastante com a possibilidade da construção de um novo aeroporto ali em Vila Olívia, Vila Oliva, que fica a 20, 30 quilômetros de Gramado. Uhum. Estamos trabalhando com a ampliação do aeroporto de Canela, com a ampliação do aeroporto de Caxias, e não tenho dúvida que o aeroporto Salgado Filho, antes do que a gente estava imaginando, vai voltar à operação com força total.
O programa Desenrola Pequenos Negócios já renegociou R$ 1,25 bilhão.
Criado pelo governo federal para auxiliar pequenas empresas a superar dificuldades financeiras, o programa prevê a renegociação de débitos em atraso com descontos.
Dados consolidados pela Federação Brasileira de Bancos indicam que ao menos 30 mil clientes das principais instituições financeiras do país já aderiram à iniciativa.
Para participar do programa, um microempreendedor ou pequeno empresário deve contatar a instituição financeira onde tem a dívida.
A ação possibilita a renegociação de dívidas não quitadas até 23 de janeiro desse ano.
Para mais informações, acesse gov.br/desenrola-pequenos-negócios.
E uma última informação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu há pouco manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros da economia.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União liderou reunião com as instituições de controle dos países que fazem parte do G20. O encontro foi realizado em Belém do Pará. Nos 2 dias de evento, os participantes debateram temas prioritários para os países, entre eles o combate à fome e à pobreza e as ações para enfrentar mudanças climáticas. Ao final, foi elaborado um comunicado oficial. O documento é uma declaração que enfatiza o papel das organizações na promoção da transparência, governança e desenvolvimento sustentável. O comunicado destaca o compromisso de desenvolver estratégias que levem em conta os indicadores sociais, ambientais, econômicos e financeiros dos países. O TCU atualmente lidera o SAI20, Grupo de Engajamento das Instituições de Controle do G20. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF tem menor número de processos em 30 anos.
STJ não pode rever decisão que manteve execução provisória de pena pela chacina de Unaí.
TSE reafirma decisão de que prefeitos não podem disputar um terceiro mandato consecutivo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Com 22.021 processos em andamento, o Supremo Tribunal Federal alcançou neste mês o menor acervo processual em 30 anos.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez o anúncio na sessão, ou seja, no início da sessão plenária desta quarta-feira. Neto Costa.
A última vez em que o acervo esteve em patamar menor foi em 1993, quando havia 18.626 processos no estoque. Entre outros fatores, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, atribuiu o resultado ao bom funcionamento do sistema de repercussão geral que aplica as decisões do STF em recursos extraordinários aos casos semelhantes em andamento nas demais instâncias do judiciário.
Pode que acho que nós estamos conseguindo. O ministro Toffoli gosta de lembrar o tribunal mais produtivo do mundo. Nós continuamos sendo. Queria cumprimentar todos os ministros e muito especialmente os assessores e servidores por esse trabalho.
Pouco mais de 80% dos recursos que chegam são extintos na própria presidência por não preencherem os requisitos mínimos ou por tratarem de matéria que já foi objeto de repercussão geral ou aplicação de súmula.
STJ não pode rever decisão individual do vice-presidente do tribunal, ministro Hugo Fernandes, sobre execução provisória da pena de um dos condenados pela chacina de Unaí.
Esse julgamento é da Corte Especial. Fátima Uchoa.
No crime, em 2004, três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados quando fiscalizavam área rural do município mineiro de Unaí. A defesa do empresário Hugo Alves Pimenta, condenado a 27 anos de prisão, pretendia reverter a decisão do ministro Og Fernandes, que indeferiu a tutela antecipada em recurso extraordinário para suspender a execução provisória da pena. Só que a Corte Especial não conheceu do agravo interno, entendendo que a decisão só poderia ser reanalisada pelo Supremo Tribunal Federal, a quem é dirigido o recurso extraordinário.
Ex-esposa de motorista de carreta deve receber metade de valores de ação trabalhista.
A decisão é da sexta turma do TST, Larice de Paula.
Um ano após a demissão, o motorista da Tegranel Transportes e Serviços acionou a justiça para pedir o pagamento de horas extras, diferenças de comissões, ajuda de custo em diárias de viagem e alimentação. Logo depois, a ex-esposa do empregado apresentou um acordo firmado em ação de divórcio, que dá a ela o direito de receber 50% do valor caso o motorista ganhe a ação trabalhista. No TST, a sexta turma mandou incluir a mulher para receber metade da indenização. O motorista concordou com a negociação.
Prefeitos que foram reeleitos não podem disputar um terceiro mandato consecutivo, mesmo em município diferente.
A decisão foi reafirmada pelo TSE. Carolina França.
De acordo com o relator ministro Ramos Tavares, o exercício de um terceiro mandato seguido caracteriza tentativa indevida de perpetuação no poder e apoderamento para a formação de clãs políticos. O ministro esclareceu que não há impedimento para que o candidato concorra a outro cargo nos poderes executivo ou legislativo.
Justiça condena estelionatário que fez empréstimo de R$85 mil na Caixa Econômica.
O réu usou o documento falso para se passar por servidor da instituição financeira. Marisa Almena.
De acordo com o Ministério Público Federal, ele usou o documento de identidade falso em nome de um servidor público maranhense e conseguiu acesso à plataforma contratada pelo governo do Maranhão, utilizada para a verbação do contrato de empréstimo consignado. O juízo da Primeira Vara de Justiça Federal do Maranhão condenou o réu a 1 ano e 7 meses de reclusão e multa, convertendo a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 5 salários mínimos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova e vai a plenário liberação de cassinos, bingos e jogo do bicho. Avança no Senado novo modelo para a reforma do ensino médio. Plenário aprova indicados para o CAD, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que autoriza o funcionamento de bingos e de cassinos e regulariza jogos de azar como o jogo do bicho e jogos online. Essas atividades foram proibidas no país por um decreto-lei de 1946. A proposta enfrenta resistências por parte dos senadores e a votação na comissão foi apertada, com 14 votos a favor e 12 contrários. O projeto seguiu para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto prevê que cassinos poderão ser instalados em resortes de alto padrão ou embarcações, com jogos eletrônicos e de roleta, cartas e outras modalidades. A princípio, será apenas uma concessão por estado, com exceção para polos turísticos e unidades da federação mais populosas. Em relação a bingos, municípios poderão realizar essa modalidade em estádios, e casas de bingos serão permitidas na razão de uma para cada 150 mil habitantes. Interessados em explorar jogos como o do bicho deverão demonstrar capacidade financeira e o resgate de prêmios até o limite da isenção do imposto de renda não necessitará de identificação do apostador. Ocupantes de cargos públicos ou administradores de empresas que tenham recursos estatais, condenados por crimes como de improbidade administrativa, sonegação fiscal e corrupção, e pessoas inabilitadas ou suspensas por entidades como a Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central, não poderão explorar essas atividades. O relator do projeto, senador Irajá, do PSD do Tocantins, defende que é uma oportunidade de renda e de empregos e uma forma de trazer para a legalidade atividades à margem da lei.
Nós vamos arrecadar desses jogos hoje que são ilegais, que são clandestinos, que estão funcionando na sombra da lei e que nós não arrecadamos absolutamente nada, nós passaremos a arrecadar algo em torno de 22 bilhões de reais anualmente. Isso, claro, será dividido entre os estados, os municípios e a própria União.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, entretanto, afirmou que a lei das apostas esportivas, as BETs, ainda não se converteu em benefícios para a sociedade e que a legalização dos bingos, cassinos e jogos de azar pode seguir o mesmo caminho.
6 meses depois, qual o resultado? Tudo exatamente como antes. O governo não regulamentou uma linha e, com isso, as BETs continuam como antes. Elas não pagam imposto, elas não pagam outorga. Então, todo aquele discurso do governo de que era importante regularizar porque isso se reverteria em receitas, não foi verdadeiro, não é verdadeiro.
A não regulamentação da lei implicará autorização de licença provisória para os empreendimentos. O texto segue para análise do plenário do Senado.
A CPI da manipulação de resultados aprovou um convite para ouvir o jogador Lucas Paquetá, investigado na Inglaterra. A comissão também recebeu representantes de empresas que apuram fraudes em partidas. Repórter Pedro Pincer.
Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra, é acusado pela Federação Inglesa de tomar cartões amarelos propositalmente em 4 partidas da Premier League para manipular o mercado de apostas. O vice-presidente da comissão, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, elogiou a iniciativa de ouvir o atleta.
Sem nenhum tipo de pré-julgamento ao atleta, mas esse é o papel de uma CPI.
A CPI também ouviu representantes de empresas que rastreiam fraudes em partidas. Para o gerente de integridade da Sport Radar, Felipe Marchetti, muitos clubes e jogadores no Brasil são vulneráveis a propostas de empresários ligados à manipulação de resultados.
A grande maioria dos atletas do Brasil, eles estão em condição de vulnerabilidade econômica, então eles viram um cenário muito propício para manipulação aqui no nosso país. E a partir de 2015, a gente viu um aumento de casos aqui no nosso país.
Já o chefe de integridade para a América Latina da Genius Sports, Thiago Barbosa, sugeriu a criação de sistemas de integridade para prevenir a ocorrência de fraudes no esporte.
Seguiu para o plenário do Senado em regime de urgência o projeto da reforma do novo ensino médio. O texto alternativo da senadora professora Dorinha Seabra foi aprovado pela Comissão de Educação nesta quarta-feira. A proposta aprovada retoma as 2.400 horas de ensino geral básico e inclui o espanhol como disciplina obrigatória. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do governo para reformar o novo ensino médio foi alterada pela relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Mas após acordo, ela manteve a carga horária mínima total da chamada formação geral básica, que inclui matérias como português e matemática, em 2.400 horas. Os alunos também poderão escolher uma formação técnica e profissional. Nesses casos, a formação básica ainda é obrigatória. As 1.000 horas anuais do ensino médio serão gradualmente ampliadas para 1.400 horas até o início do ano letivo de 2029. Para a professora Dorinha, a proposta não representa o fim da discussão sobre melhoras nesta etapa do ensino.
Todo o nosso trabalho, o sentido são os estudantes. Então não é um documento findado, acabado, e muito menos o que reflete individualmente nenhum de nós, mas o esforço de mudança, de garantia do direito à educação que todos nós acreditamos.
O texto torna obrigatório o ensino do espanhol e determina que todas as cidades tenham pelo menos uma escola pública com ensino médio noturno. Entidades estudantis defendem a revogação da reforma aprovada em 2017. Como foi modificado, o projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Durante fala no plenário do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco criticou a equiparação do aborto por estupro ao crime de homicídio. Pacheco emitiu sua opinião após polêmicas sobre a aprovação da urgência para votação diretamente no plenário da Câmara do projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que não será votado rapidamente o projeto em discussão na Câmara dos Deputados que equipara ao crime de homicídio o aborto após 22 semanas, incluindo o praticado por vítimas de estupro. Ele voltou a declarar que a interrupção da gravidez é considerada crime, exceto nos casos de risco à vida da mãe, estupro e bebê anencéfalo. Apesar de assegurar que o projeto poderá ser debatido no Senado se aprovado pela Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco disse considerá-lo uma irracionalidade.
Isso não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade de se punir a título de homicídio. A lei penal distingue muito claramente o que é aborto e o que é homicídio. Essa inovação muito infeliz, ela, inclusive, coloca em xeque a própria ciência do direito penal.
O presidente do Senado defendeu um debate técnico e não ideológico sobre o tema. A vice-presidente do bloco, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, disse que é humilhante condenar as vítimas de estupro à prisão por não quererem levar adiante a gravidez.
Todos nós aqui somos a favor da vida, a bancada feminina é a favor da vida, e o aborto é proibido no nosso país com 3 exceções. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Porque o Estado é laico e justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia, quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo.
E o Senado aprovou na tarde de hoje duas indicações para os cargos de procurador-chefe da Procuradoria Federal junto ao CAD e de superintendente do órgão. Alexandre Barreto de Souza foi reconduzido ao cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O plenário também aprovou os nomes de Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e de Mauro Luiz Campbell Marques para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. As aprovações serão comunicadas à Presidência da República. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova regras para reembolso de eventos cancelados no Rio Grande do Sul.
O presidente da Câmara anuncia a comissão no segundo semestre sobre o projeto do aborto.
E a proibição da interrupção da gravidez após 22 semanas domina o debate no plenário.
Boa noite. Ao defender o projeto que regula questões sobre o aborto, o sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, considera que o feto é um inocente e merece ter o direito à vida. O parlamentar alega que os partidos de esquerda disseminaram fake news quando disseram que a proposta beneficia estupradores.
Segundo o sargento Gonçalves, são esses mesmos partidos que defendem medidas punitivas menos severas para criminosos. Segundo o deputado, o apoio popular é fundamental para que o Congresso consiga proteger a vida das crianças brasileiras.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, discorda da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de intimar hospitais que se recusarem a fazer aborto a partir da injeção de cloreto de potássio depois da 22ª semana de gestação. Ele argumenta que nessa fase o feto já poderia sobreviver fora do útero.
Por isso, o Tony de Paula considera que o projeto que equipara aborto a homicídio em casos específicos, além de proteger o feto, combate o infanticídio. O parlamentar também defende penas mais severas para quem cometer estupro.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, opina que iniciativas do parlamento estão colocando em risco crianças e adolescentes no país. O deputado critica a urgência do projeto que visa criminalizar menores estupradas e a discussão na Comissão de Constituição e Justiça de proposta que, segundo o parlamentar, vai permitir o trabalho infantil.
Hélder Salomão informa que vai trabalhar pela rejeição da matéria por acreditar que ela viola os direitos humanos e as recomendações da OIT. O deputado lança um alerta sobre os quase 2 milhões de menores submetidos ao trabalho escravo no Brasil em 2020, ressaltando que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento de jovens vulneráveis.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica projeto de lei que equipara aborto ao crime de homicídio. De acordo com a parlamentar, a matéria representa um retrocesso por retirar a legalidade do aborto em casos de estupro. Ela afirma que a proposta, além de inconstitucional, prejudica as mulheres mais vulneráveis.
Jandira Fegali também argumenta que o projeto de lei não reflete as preocupações reais do Brasil, servindo apenas para promover uma agenda conservadora e desviar a atenção de questões mais urgentes, como a prisão daqueles que planejaram um golpe militar contra a atual gestão federal.
E o presidente da Câmara afirma que projeto sobre aborto será debatido por comissão no segundo semestre. O deputado Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista sobre o tema.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o projeto sobre o aborto será analisado e debatido no segundo semestre, após o recesso parlamentar. Lira fez um pronunciamento acompanhado de líderes partidários e representantes de bancadas temáticas da Casa. O projeto equipara a pena por aborto de gestação acima de 22 semanas à de homicídio, mesmo em casos de estupro em crianças, e vem causando polêmica entre os parlamentares. Lira afirmou que qualquer tema na Câmara será amplamente debatido.
Reafirmar mais uma vez a importância do amplo debate. É fundamental, claro, para exaurir todas as discussões e se chegar a um termo que crie para todos segurança jurídica, humana, moral e científica sobre todo e qualquer projeto que possa vir a ser debatido na Câmara dos Deputados.
O presidente negou que a pauta da Câmara e as decisões da Casa sejam tomadas de forma monocrática. Segundo ele, todas as votações são feitas de forma colegiada. De acordo com Lira, o texto que vier a ser aprovado na Casa não terá retrocessos e não trará qualquer dano ao direito das mulheres.
Que nada neste projeto, que eu sempre disse que a importância de um projeto não está na autoria, mas sim na relatoria, em quem vai discutir, como é que vai sair o texto, e a partir daí, qualquer juiz de valor, nada irá retroagir nos direitos já garantidos. E nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres.
O projeto teve sua urgência aprovada na semana passada, o que significa que poderia ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas Lira afirmou que pretende criar uma comissão com representantes de todos os partidos para debater o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde. Ayrton Faleiro, do PT, comemora a notícia de que o governo federal elevou o teto de repasse de recursos para a saúde de Belém, no Pará. Segundo o deputado, os quase 40 milhões de reais prometidos serão fundamentais para melhorar a prestação dos serviços de saúde para a população da capital do estado.
Ayrton Faleiro reconhece que o incremento do financiamento governamental sublinha a importância desse tipo de apoio para fortalecer o sistema de saúde municipal e atender melhor as necessidades dos cidadãos.
Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressalta que as entidades de previdência complementar beneficiam mais de 8 milhões de trabalhadores ativos e aposentados. Segundo o deputado, essas organizações acumulam um patrimônio de 1 trilhão e 200 bilhões de reais e um superávit de 15 bilhões de reais ao longo dos anos.
No entanto, Pompeu de Matos acusa o Corsan de tentar reduzir a participação dos trabalhadores no fundo de pensão da empresa após a sua privatização. O parlamentar pede à Superintendência Nacional de Previdência Complementar que fiscalize as entidades e impeça a precarização da gestão dos fundos.
Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, anuncia a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Economia Informal. De acordo com o parlamentar, o colegiado vai buscar mecanismos de proteção para esses trabalhadores que não possuem férias, 13º, fundo de garantia ou representação sindical.
Vicentinho repercute o alto número de trabalhadores lançados à informalidade após a pandemia e reforça a necessidade de criar direitos, inclusive a aposentadoria, para todos. O deputado solicita apoio do Congresso e da sociedade para apresentarem sugestões ao grupo parlamentar.
Pastor Diniz, do União de Roraima, ressalta a importância dos profissionais da educação para a sociedade. Ele acusa a Prefeitura de Rorainópolis de reduzir o piso salarial dos professores do município à revelia do que prevê a Constituição, que em seu artigo 37 garante a irredutibilidade dos salários de servidores públicos.
Pastor Diniz classifica a redução do piso como uma irresponsabilidade do executivo local. Ele informa que vai acionar os órgãos competentes para verificar possíveis ilegalidades na ação e reforça seu compromisso no parlamento em defesa dos professores.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, cumprimenta os mais de 200 mil químicos por seu dia, comemorado em 19 de junho. A parlamentar lembra que o setor representa 11% do PIB nacional, sendo responsável por mais de 2 milhões de empregos com faturamento de 190 bilhões de reais.
Autora de um projeto que visa tornar Camaçari a capital nacional da indústria química, Ivoneide Caetano saúda também os representantes da categoria.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, informa a realização de uma audiência pública que ocorrerá no dia 25 de julho na Assembleia Legislativa de São Paulo, para discutir a saúde dos policiais militares. O deputado ressalta que a questão, junto com salários e habitação, são as principais reivindicações da categoria.
Capitão Augusto reclama da existência de um único hospital militar em todo o estado, da falta de acesso dos agentes de segurança aos planos de saúde que atendem os demais servidores e da cobrança de taxas elevadas pelos serviços que são disponibilizados aos policiais.
Economia. Na visão de Paulão, do PT de Alagoas, a autonomia do Banco Central beneficia o capital financeiro em detrimento da classe trabalhadora e dos pequenos empresários. O deputado acha inaceitável que o Banco Central mantenha a taxa de juros atual, mesmo com a melhora nos índices econômicos do país.
Paulão também critica lideranças do Banco Central por flertarem com a possibilidade de participar de um futuro governo de direita. Na visão do parlamentar, essa postura é uma traição e um descompromisso com o Brasil.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, exime a alta cúpula do Banco Central pelos insucessos do Executivo Federal, afirmando que o governo insiste em culpar terceiros por seus próprios erros. O deputado aponta a saída de 22 bilhões de reais do Brasil e o aumento da meta de inflação para 4% como medidas prejudiciais para as contas do país.
Luiz Lima também afirma que o real é a moeda mais desvalorizada entre os países emergentes. O parlamentar ainda acusa o governo federal de pressionar os possíveis indicados para o Banco Central a não concordarem com a política econômica da atual diretoria da instituição.
Agricultura.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, solicita ao governo federal que interrompa novo leilão para importar arroz. O deputado argumenta que não há necessidade de comprar do mercado externo, pois o Rio Grande do Sul e outros estados produtores já têm arroz suficiente para atender a demanda nacional.
Ronaldo Nogueira lembra que o primeiro leilão foi suspenso por indícios de irregularidade e ainda questiona quem se beneficiaria com a continuidade do processo. De acordo com o deputado, é dever do governo apoiar a produção nacional, fomentando a geração de empregos no país.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que falta transparência ao governo federal. Ele cita o frustrado leilão para a importação de arroz como exemplo de que o executivo não tem agido de forma honesta com o povo brasileiro e pede que as empresas que participaram do certame sejam investigadas.
General Girão também critica o governo federal por insistir na ideia de importar arroz, uma vez que, em sua visão, os produtores do Rio Grande do Sul poderiam suprir a demanda pelo produto. Ele ainda aponta a falta de ajuda do governo em relação ao povo gaúcho, atingido recentemente por enchentes.
Câmara conclui votação do projeto que estabelece regras para reembolso de eventos e espetáculos cancelados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
O repórter Antônio Vital traz detalhes sobre a votação que aconteceu na noite de ontem.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que cria regras para o reembolso por adiamento ou cancelamento de reservas, eventos e espetáculos afetados pelo desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. O projeto foi apresentado pelos deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e teve como relatora a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. A proposta, que já tinha sido aprovada pela Câmara em maio, estabelece que os eventos, serviços e reservas que deixaram de ser cumpridos deverão ser remarcados ou gerar crédito para o consumidor. As regras vão valer para eventos cancelados entre 27 de abril de 2024 e 31 de dezembro de 2025 e se aplicam a cinemas, teatros, sites de vendas de ingressos e prestadores de serviços culturais e turísticos, como hotéis, pousadas, agências de turismo, promotoras de evento e transportadoras turísticas. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto foi alterado pelo Senado. Entre outras mudanças, os senadores estabeleceram que o reembolso será devido ao consumidor apenas se a empresa prestadora não remarcar o serviço contratado em um prazo de 6 meses depois de encerrada a vigência do decreto de calamidade pública aprovado em maio pelo Congresso. Essa alteração foi acatada pela relatora, assim como o prazo de 6 meses para que artistas e profissionais que receberam pelo serviço remarquem as apresentações, sob pena de terem de reembolsar quem os contratou. A relatora, a deputada Reginete Bispo, defendeu as regras e os prazos como maneira de proporcionar a recuperação de um setor que já tinha sido prejudicado pela pandemia e pelas cheias do ano passado.
Esse projeto ele tem uma importância fundamental, porque ele é dirigido especificamente para setor da cultura e do turismo, setores que foram prejudicados na pandemia, agora que começavam a se recuperar, foram prejudicados com as enchentes de 2023 no Rio Grande do Sul e agora duramente impactados.
O deputado Ronaldo Nogueira, um dos autores da proposta, disse que o projeto garante os direitos do consumidor sem prejudicar as empresas.
Esse projeto de lei trará a segurança jurídica na relação do consumidor com as empresas prestadoras do serviço do turismo e como também trará um efeito garantidor para a manutenção de emprego.
O projeto original, aprovado pela Câmara, determinava que as medidas emergenciais entrariam em vigor sempre que fosse reconhecido oficialmente o estado de calamidade pública. O Senado suprimiu isso do texto com o argumento de que cada caso deveria ser tratado por uma nova proposta, o que contou com a concordância da relatora. O projeto que cria regras para o reembolso por adiamento ou cancelamento de reservas, eventos e espetáculos afetados pelo desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Marreca Filho, do PRD do Maranhão, reforça a importância da parceria com as administrações estadual e municipal da cidade de Itapecuru Mirim, que viabilizou a criação do curso de fisioterapia na Universidade Estadual e a pavimentação do bairro Lago Encantado.
De acordo com Marreca Filho, a colaboração com o governo do estado possibilitou reforçar a segurança pública em Itapecuru Mirim e a realização de mutirões de cirurgias de catarata e pterígio, com atendimento de mais de 400 pessoas no município de Caxias. O deputado agradece as parcerias e se dispõe a continuar trabalhando pela população do estado.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acionou a CGU e o TCU para investigar o destino de R$600 mil em emendas de sua autoria para a finalização de uma obra do Minha Casa Minha Vida no município de Itapecuru Mirim. Ele pede a responsabilização dos gestores do projeto, bem como a correção de falhas na construção.
Hildo Rocha conta que mesmo após a conclusão das habitações em 2021, o acesso às residências era precário e a verba destinada para a construção de uma avenida de ligação foi mal utilizada. Ele também denuncia a má localização da obra, realizada próxima a uma ferrovia.
Saulo Viana, do União do Amazonas, celebra o lançamento de um plano permanente do governo para a dragagem dos rios Amazonas e Solimões. O deputado explica que a ideia é mitigar os efeitos das estiagens que afetam a região, causando prejuízos econômicos significativos e isolando milhares de pessoas.
Saulo Viana conta que o plano inclui a contratação e execução contínua de dragagens e a sinalização náutica dos rios, com um investimento de mais de R$500 milhões ao longo de 5 anos. Segundo o deputado, as mudanças serão essenciais para garantir a navegação nos rios e o transporte de mercadorias.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, parabeniza o governo federal pela sanção da lei que institui a tarifa social de água e esgoto para famílias de baixa renda. A deputada conta que o objetivo da medida é reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida dessas famílias.
Segundo Ana Paula Lima, a nova lei representa um avanço para o país, pois beneficia milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. A deputada elogia o texto da nova lei, que também estabelece critérios claros para a perda do benefício, visando garantir que seja destinado a quem realmente necessita.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, cobra do governo federal a regulamentação do novo DPVAT, aprovado no Congresso há 33 dias. De acordo com o deputado, mais de 140 mil vítimas, incluindo familiares de 30 mil mortos no trânsito, necessitam da normatização do SPVAT para receber as indenizações que lhes cabem.
Coronel Assis também solicita respostas para as mais de 27 mil queimadas que afetaram principalmente a Amazônia e o Cerrado. Segundo o parlamentar, só no Pantanal mato-grossense houve um aumento de 54% de áreas afetadas.
Transportes.
Ricardo Maia, do MDB, comemora a avaliação do Instituto que mede as condições das rodovias baianas, segundo o qual 75% das estradas estão em boas condições, um aumento significativo em comparação aos 48% do início de 2023. O congressista destaca os investimentos feitos em várias estradas, como as BRs 101, 242, 368 e 407.
Ricardo Maia informa que o DENIT está realizando melhorias nas BRs 116 e 135 e obras de duplicação entre as cidades de Remanso e Campo Alegre de Lourdes. E, posteriormente, vai continuar a duplicação da 116 entre Santa Bárbara e Oufilândia. Ele agradece o governo federal pelo compromisso com a infraestrutura rodoviária.
Comissão aprova projeto que impede cortes no orçamento de programas para mulheres. A repórter Silvia Munhato explica como vai funcionar.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que prioriza as mulheres na elaboração dos planos plurianuais e ressalva de cortes as despesas destinadas aos programas governamentais de proteção dos direitos das mulheres. O Plano Plurianual, ou PPA, é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal. Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para um período de 4 anos. A proposta foi aprovada por recomendação da relatora, deputada Yandra Moura, do União de Sergipe.
Porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica muito para trás nos planos plurianuais e isso garante as políticas governamentais essenciais para o fomento da mulher em todas as áreas.
No orçamento de 2024, foram alocados cerca de 15 bilhões de reais para programas que envolvem políticas para mulheres. Ações exclusivamente direcionadas para mulheres terão pouco mais de 300 milhões de reais. O projeto que veda cortes em programas de promoção dos direitos das mulheres ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Homenagem.
Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, parabeniza o cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda pelos 80 anos completados neste 19 de junho. O legislador lembra que o artista foi uma voz de resistência durante a ditadura, desafiando a censura.
Votação.
Os deputados retomam hoje as votações em suporte ao Rio Grande do Sul com o projeto que suspende por 2 anos o pagamento de dívidas de crédito rural feita por produtores agrícolas do estado.
Também estão na pauta outras 2 propostas que não foram votadas na noite de ontem.
Uma delas, a primeira a ser analisada no plenário hoje, garante ao trabalhador safrista o direito de continuar recebendo benefícios sociais, como o Bolsa Família, durante a execução do contrato de safra.
Outro projeto em análise concede crédito financeiro aos fabricantes de microcomputadores portáteis e outros implementos eletrônicos para estimular a comercialização de produtos de informática.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.